quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bom dia, estamos aqui novamente com o nosso programa Minha História neste sábado tão bonito. Que manhã bonita, né, Joelma? Estamos aqui juntos novamente e vamos conhecer a história de mais um pecador ou pecadora que foi alcançado ou alcançada pela graça de Deus, homem ou mulher, hoje, Joelma.
Bom dia, João Lucas. Bom dia, você que está acompanhando o programa Minha História, não perde um. Você que está acompanhando também nas redes sociais. João Lucas, nós temos uma convidada no dia de hoje. Estaremos conhecendo a história da Vanessa. Bom dia, Vanessa. Vanessa Saraiva, seja bem-vinda ao programa Minha História.
Bom dia, Zé Lucas. Bom dia a todos, né, que vão estar aqui hoje. A Rádio Seara. Bom, eu tenho um imenso prazer de estar aqui nesta manhã, dizendo um pouquinho da minha história, compartilhando com cada um que vai ouvir. Amém.
Muito bom. Irmã, prazer recebê-la aqui na Rádio Seara, através do Zoom, né? E o pastor Gerson Silva, né, que é o esposo da Vanessa, já participou do programa e agora vamos conhecer a história dela. E, de certa forma, já estou adiantando quem é você, né? Mas fala um pouquinho mais aí de quem é a Vanessa, de quem é a Vanessa Saraiva.
Amém. Bom, a Vanessa Saraiva, ela é uma pessoa que, assim, no começo, ela era bem rebelde, né? Mas, o momento que ela foi decaminhando o seu caminho de mundo, né? Está conhecendo as coisas do mundo, passou por um grande processo, até chegar ao ponto de conhecer a Cristo.
Muito bem, e você é de qual igreja? Mora onde?
Bom, agora eu estou do Ministério de Madureira, né, de Nova Russa, ali do pastor Cid, pastora Alessandra. Já estou congregando com ele já há uns quase quatro anos, né, uns 3 anos e pouco. E moro aqui em Nova Betânia.
Muito bem, então daqui a pouquinho vamos conhecer a história da Vanessa Saraiva, os detalhes, como ela foi alcançada pela graça do Senhor Jesus.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Paulo escreveu: em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5:18. Podemos talvez não ser gratos por tudo aquilo que surge em nossa caminhada, mas podemos agradecer em todas as circunstâncias. Pode ser difícil sermos gratos quando perdemos o emprego ou a nossa saúde, mas podemos ser gratos pelo bem que Deus trouxe a nós nesta vida e pela vida por vir. Devemos ser gratos em meio às lutas, porque Deus em cada uma delas está presente. Agradeça ao Senhor, porque Ele está com você, apesar de todos os momentos difíceis.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bem, então vamos, Joelma Pontes, conhecer a história da Vanessa Saraiva, né, esposa do pastor Gerson, e eu já quero que mandar um abraço para ele. Pastor Gerson, forte abraço, que Deus lhe abençoe, com certeza está agora ouvindo a gente.
É isso aí. E, Vanessa, nós gostaríamos de conhecer aí a sua história. Então, fala pra gente do começo, né? Como foi a sua infância? Você é daqui mesmo, é cearense? É, como, quem são seus pais? Onde você passou sua infância?
Pronto. Mais uma vez, né? Bom dia, João Lucas, Joelma e a todos os ouvintes. Eu quero, assim, compartilhar um pouco da minha história, da minha infância. Eu nasci em São Paulo, sou de São Paulo. Nasci lá, me criei lá até meus 14 anos em São Paulo. Sou filha da Marinha Reinaldo Saraiva e do Antônio Francisco dos Santos, né, o nome do meu pai e da minha mãe. E aonde meu pai, ele é da Bahia, né? E minha mãe é cearense. Então, se conheceram em São Paulo e me tiveram lá, em São Paulo. E a minha infância foi praticamente quase toda lá, né? Só até a idade dos meus 14 anos.
Você tem irmãos?
Tenho irmãos, sim. Você não podia esquecer dos meus irmãos. Tenho. Comigo somos em quatro, né? São dois casais. É a Andressa, e tem o Israel, e tem o Rafael. E, inclusive, o Andressa e o Israel moram em São Paulo. Meu irmão mais novo, que é o Rafa, mora em Portugal.
Certo.
A minha infância, né, até os meus 14 anos, foi assim, um período bem difícil para ter a minha idade. Até então, meus irmãos eram pequenos na época. Né, o Israel tinha na faixa de uns 8 anos, a Andressa estava na faixa de uns 4 para 5 anos, e o mais novo, o Rafael, uns 3 anos, 2 anos para 3 anos. Então, estava nessa escadinha, né? E eu aqui pegou mais o baque da separação dos meus pais nessa época. E foi no ano de 1999 para o ano de 2000, né?
Então você tinha que idade, mais ou menos?
Já nessa fase aí, nesse ano eu já estava já com... Na verdade, não foi nem com... Não, eu tô me perdendo aqui na idade dos fatos, da separação, né, dos meus pais. Esse ano foi um ano mais difícil, mas a minha idade na época foi de 1994, eu já estava com 14 anos. Eu sou do ano de 2080. Então, eles já estavam vindo já com o processo de querer se separar, e eu via muitas brigas entre eles na época, né? Até esse ano de 2099, eu estava com meus 19 anos. Já estava com meus 19 anos para 20 anos, né? Então, e meus irmãos já estavam já quase aqui também, já bem entendidos da situação. Mas como é que você sabe como é que é criança? Eles não levavam muito a sério. Eu já levava a situação dos meus pais em questão da separação deles. Quando realmente teve essa separação, para mim foi um choque, porque eu queria muito que meus pais vivessem juntos. Eu lutei muito por isso, para que eles não se separassem, mas na questão que eu via muito a agressão da parte do meu pai. Isso acabava que eu vi o sofrimento da minha mãe por conta disso, né? Então, a minha mãe também, ela estava afastada um pouco do evangelho. Minha mãe, ela era crente, mas se afastou-se nesse período, não prosseguiu. E por conta disso, acabou que houve essa separação entre eles, por questão de muitas brigas. Meu pai bebia muito, chegava, às vezes, passar 2, 3 dias fora, e quando ele chegava, já chegava muito agressivo, né? Então, a gente desconfiava, às vezes, se tinha alguma coisa a mais fora a bebida. Então, foi muitos anos assim, a luta da minha mãe também, para que o casamento fosse prosseguido, e eu também, né, não queria ver a separação deles dois, sempre na esperança de ver uma mudança. Mas, infelizmente, não houve.
De alguma forma, nesse período, você lembrava de Deus com revolta ou pedindo a ajuda dele?
Não, na verdade, eu sempre tinha minhas orações, mas não era aquela oração assim mais firme para Deus, né? Porque eu comecei a tipo como se quisesse também ter uma revolta. Que não queria separação por conta da situação que minha mãe vivia com o meu pai, mas em poucas orações em relação a isso para com Deus. Não vou mentir, porque realmente eu não entendia muito bem ainda a religião, né? A busca em Deus. Por mais que a minha mãe, ela me levava para a igreja. Ela até às vezes, quando me levava, dizia que um dia ia ver eu louvando a Deus na casa de Deus, né?
Então, Vanessa, para a gente compreender, você então nasceu num lar que a sua mãe era evangélica e o seu pai não. Então, ela sempre levava você para a igreja, você via alguma coisa, mas ainda não tinha conhecido o evangelho de fato, é isso?
Isso, exatamente. Exatamente.
Pronto. E aí, como foi a separação dos seus pais? Quando que aconteceu assim e como você reagiu?
Bom, aí quando aconteceu o fato dos meus pais se separarem, foi por conta que o meu pai, ele agrediu agressivamente a minha mãe, até o ponto de tirar sangue, né, dela, machucou a cabeça dele, pegou uma vassoura, mas o motivo foi banal, por conta que não achava um pente para pentear o cabelo. E ali, naquela questão dele procurar, e já começou a ficar nervoso e nisso, a gente também não se apavoramos, eu e meus irmãos, né? E eu já estava com a minha idade, já nessa faixa aí, né? De uns quase 19 anos, quando houve isso. E aí foi quando ele, agressivamente, como ele, o que ele queria, que era um peito, não achava que tinha o cabelo dele, não sei por que da agressão daquele momento, ele simplesmente avançou em cima da minha mãe. Fala, minha mãe era irresponsável, que nem para guardar um pente não tinha uma, né, na época não tinha uma responsabilidade nem para guardar o pente, então não era, serviria uma mulher para ele daquela forma, naquele momento. E ele pegou a vassoura que viu assim no canto da parede, ele foi para cima da minha mãe, e a gente apavorado, e meus irmãos, e fomos tentar separar. Sei que foi algo assim muito chato, até o ponto de acontecer isso. Ele mesmo reconheceu que ele não dava mais para ficar com a minha mãe na situação que ele estava se vendo. Foi embora para São Paulo, porque nessa época a gente estava morando já aqui no Ceará, né? A gente tinha vindo embora para o Ceará no ano de, do ano de 97. Então, foi aonde ele se viu que não dava mais. E a minha mãe também concordou e foi onde houve a separação, né? Em corpos e em papel, foi um processo que levou mais de 5 anos para ele se separar, porque ele estava longe, né? Já morando em São Paulo, e a minha mãe aqui no Ceará. E onde houve isso, né? A separação definitiva.
E de alguma forma isso gerou algum trauma em você, algum medo de se relacionar um dia, de ter uma família, de ter um casamento? Muita gente que passa por isso, né, acaba tendo o sonho de casar destruído, né? Você foi, de alguma forma, atingida nesse sentido? Teve isso?
Teve, porque era um algo que sempre almejava e via. Muitos amigos e amigas minhas, seus pais, saindo, passeando junto. Isso me magoava, me matava, porque eu não tinha isso. Eu não estava vivendo isso. Uhum. Não me parava. Né, juntamente com meus pais e com meus irmãos. Então, o peso maior foi mais para mim, para quem viu desde os meus 7 anos até os meus 14 aos 19 anos. Né? Então, acabou que essa fase para mim foi bem pesada. Meus irmãos, eles pegaram algumas partes, pegaram, mas não foi tudo, né, no começo. Mas aí, quando teve isso, eu fiquei um pouco traumatizada, não vou mentir. Tive um trauma em questão de me relacionar com jovens, né, com rapazes da minha idade, na época. E quando passou essa fase aí da separação da minha mãe, do meu pai, teve outro fato que é algo que, assim, para mim, é algo que vai ser tanto para um alerta para as famílias, tanto também para os demais, né, que vão estar ouvindo. É, acredito mais que seja mais o fato para ajudar mesmo a família. A gente sabe que a família é constituída por Deus, né? Então, é algo que a gente temos que tomar e cuidar bem da família. A gente temos que ter esse processo de trabalhar com a família como uma construção. E o que houve depois disso comigo foi algo que eu levei um bom tempo, a minha história de sofrimento da separação dos meus pais e outros fatos a mais, né, que aconteceu. Eu acredito que o decorrer da conversa aqui vai chegar ao ponto que eu quero chegar.
Pronto. E até agora, então, na sua vida, 19 anos, você não tinha tido ainda um encontro com Deus, sincero, só conhecia de ouvir falar, como era?
Bom, aí até meus 16, 17 anos, quando aconteceu a separação do meu pai, eu fui para Fortaleza, trabalhar em Fortaleza. É, me decidi a essa idade de estar indo para Fortaleza trabalhar para lá, né? E a minha mãe não queria que eu fosse a este caso, porque eu era muito nova. Até então, eu não conhecia Cristo ainda, eu não tinha ainda um encontro com Deus, né? Não tinha. Mas, ao chegar lá em Fortaleza, eu trabalhei numa casa e um mês. Não deu certo, no primeiro trabalho. Imagina, 16, 17 anos, ter que trabalhar sem experiência nenhuma, né? Casa de família. Mas que eu também carreguei, mas não conhecia Cristo. Até que uma colega da minha mãe, ela ficou sabendo, né, através da minha mãe, que eu estava lá, e ela me procurou e me tirou dessa casa, que não deu certo. Eu já estava passando humilhações demais lá por conta da mulher. E foi através da colega da minha mãe que arrumou, que na verdade o trabalho não era para mim, era para minha mãe, eu fui no lugar dela. Porque no interior eu não tinha muita experiência para estar carregando água, nem cuidando de bichos, essas coisas. Minha mãe, sim, né? Então, houve essa troca entre eu e minha mãe. E eu, estando lá nesse trabalho, a minha mãe já tinha falado com essa amiga dela, e ela me procurou e me viu meus fatos lá da forma como eu estava, e me tirou de lá, e levou eu para a casa dela. E ela me falou de uma igreja, né? Dos mórmons, né? E essa religião, eu não sabia que era uma seita, mas foi o começo de que eu, ali, eu tenho certeza que foi já Deus trabalhando, né? A gente não entende trabalhar de Deus. E através dessa religião, lá eu conheci um pouquinho, né? Um pouquinho, assim, mas meio que meio bagunçado algumas coisas lá, porque as coisas, até a Bíblia deles é diferente, os louvores deles é diferente.
Então, você ouviu falar de Deus, mas não da forma correta, né? Digamos assim.
Mas eu fiquei só um mês, para você ter uma ideia. Só um mês foi o fato de eu querer ter o conhecimento de Cristo, né? Nessa igreja, eu quis me aprofundar mais e conhecer mais esse Deus. Mas aí foi aonde eu trabalhei 2 anos, né? Em Fortaleza. E como não deu certo no trabalho lá, que eu trabalhei na creche, através dessa colega da minha mãe, né? Ela me arrumou esse emprego. Trabalhei 2 anos lá e vim embora para o interior de novo. Mas aí, chegando aqui no interior, não tinha nada, né? Era só mesmo o catolicismo. Mesmo assim, eu deixei aquela palavra que eles usavam muito, que é o que eu citei aí no começo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso ficou aqui gravado, né, dentro de mim. Então, eu falei, se Deus é o pastor e ele guarda e ele sempre não vai deixar que nada falte, então eu tenho certeza que ele está me vendo, eu não estou vendo esse Deus. Até o ponto que eu fiz uma pequena oração de a situação que eu estava vivendo com a minha mãe no interior, já com meus irmãos, já de dificuldades, foi onde eu pedi para Deus preparar um emprego para mim. E, inclusive, engraçado que foi pouco tempo, não lembro agora, mas foi pouco tempo, uns 15 dias, por aí, o que eu estou chutando. surgiu um emprego para mim através de um colega meu, né, de família, lá do Rio de Janeiro. Entrou em contato com a minha tia e, através da minha tia, chegou até a meus ouvidos que se tinha alguém, alguma jovem que precisasse de trabalhar. E aí, minha tia, eu falei, só a oportunidade, se for para você, vai ser essa. Aí eu falei, opa, tô dentro. Já tá com 22 anos.
22?
22, já tá com meus 22 anos já, quando eu fui para o Rio de Janeiro, né?
Certo.
Eu aceitei esse convite, peguei sem pensar duas vezes.
E aí, Vanessa, como foi no Rio de Janeiro? Deu certo? Se adaptou?
Então, Joelma, antes de eu falar da minha ida ao Rio de Janeiro, tem uma parte que eu quero contar do que houve com a minha infância, né?
Pronto.
A minha infância, até um certo ponto de eu estar com a minha mãe, né, foi aonde aconteceu um fato que é um pouquinho dolorido, mas não machuca. No começo machucou muito, foi um sofrimento para todos. Foi em questão de eu, com meu tio, né? Meu tio, ele era muito aproximado assim de mim, eu sempre dele também. Eu tive um apego muito grande com esse meu tio, que é irmão da minha mãe. E eu não, em nenhum momento, via maldade nenhuma da parte dele. Sempre tinha a forma de eu ver meu tio, era como um amigo, um irmão para mim. No entanto, ele tem quase a mesma idade do que eu, não mais tem, é novo, né? Na época eu tinha meus 15, 16 anos, ele tinha os seus 17 para 18 anos, ou mais, quase 20 anos. Então, esse meu tio, ele sempre tinha esse negócio de estar brincando, sempre conversando, sempre algo assim legal. Até que certo dia, lá no interior, teve um campeonato de jogo, e como eu não estava saindo muito, ele viu, né, a minha tristeza, porque eu tinha deixado colégio lá de São Paulo, minhas amizades todas lá em São Paulo, até eu me adaptar à nova vida que eu estava vivendo ali no interior, daqui do Ceará. Meu tio, ele pediu para minha mãe, né? Falou, mana, deixa a minha sobrinha comigo ali, sai um pouquinho e tal. Aí minha mãe pegou e deixou, e normal até então. Fui com meu tio. Chegando lá, estava tudo tranquilo, foi na volta que teve o fato, né? A questão de meu tio, ele pegar, me arrastar para dentro do mato, e lá teve o ato, né? Eu, um momento assim, que para mim aquilo ali foi como se fosse o meu fim da minha vida. E ao ponto de eu chegar e falar isso para minha mãe, foi difícil, foi difícil. Passei, acho que mais de duas semanas, eu sem poder falar, e minha mãe prestando atenção em mim. Então, foi aonde minha mãe conversou comigo, perguntando o que estava acontecendo comigo. Aí eu abri o jogo, né? E não foi fácil, porque minha mãe correu atrás, saber, né? Ele negou, mas acabou que depois ele confessou, com muita pressão dos outros tios, dos meus avós na época. O meu pai também, quando ficou sabendo lá, quis vir para querer tirar a vida do meu tio. Foi uma horrorosa, uma coisa assim que é um momento que não, ninguém quer passar e nem espera por isso, né? Então, aconteceu isso. E eu levei esse trauma comigo por muito tempo, fora que eu já tinha esse trauma com a relação dos meus pais, e teve esse também.
Certo, mas assim, depois depois que ele confessou, né, chegou a restaurar a questão do não vou nem dizer do convívio, mas assim, de você perdoar, de você liberar perdão para ele?
Sim, aí foi aonde eu vou entrar na parte de quando eu estava já no trabalho lá em Fortaleza, quando eu recebi uma ligação no meu celular. E era dele, né? Ele já em São Paulo, e pedindo para que a minha tia passasse para mim, para que ele falasse comigo. Já tinha uns quase 2 anos, mais ou menos, que tinha acontecido isso. E eu enfrentando, né? Porque eu, para falar a verdade, eu passei mais de 10 anos para poder, o meu psicológico, meu sentimento, tudo se voltar ao normal, ao ponto de eu poder acreditar e confiar em ter alguém na minha vida, né?
Sim.
Mas eu recebi aquela ligação e, como eu falei, né, eu estava nessa igreja lá dos morros, e eles chegaram a falar esse ponto de perdão, né, eles falavam muitas coisas bonitas. E então foi aonde me ajudou a perdoá-lo, né? Eu a perdoei, e quando eu perdoei, eu senti um alívio muito grande dentro de mim, uma paz, e foi aonde me ajudou a prosseguir, a enfrentar os meus momentos difíceis, de muito processo, né?
Sim, entendi. Não é fácil.
Não foi fácil, mas eu venci. Quando eu volto na parte de quando eu aceitei esse emprego, que eu já estava já com a minha cabeça já mais focada em preencher, né?
Pronto, vamos para o Rio de Janeiro, né? Veio a proposta, você pediu a Deus o emprego, né? E Deus abriu a porta, né? No Rio de Janeiro. Pronto.
Lá no Rio de Janeiro, já chegando lá, foi algo que me ajudou bastante, porque lá no emprego que eu fui, foi um emprego maravilhoso. Trabalhei lá 5 anos, casa de família também. Foi algo assim que me levantou meu alto astral, me ajudou, né? E foi aonde, através do meu primo, eu conheci a igreja evangélica, né? A Assembleia de Deus. E foi aonde eu estive lá uns 2-3 meses até esse ponto. Mas como eu era muito nova, queria curtir, queria conhecer mais coisas, acabei me afastando, né? Me afastei. Eu tive um namorado lá, não foi muito, mas os que eu tive, acabei me relacionando. E foi aonde eu vi que também eu já estava já vendo a mudança em mim, né? Eu já estava podendo ter um pouquinho mais de confiança, ter mais um pouquinho de interagimento ali com pessoas, porque era algo que eu tinha muito medo. Na época, até nisso, lá no Rio de Janeiro, eu tive um processo disso também, de conversar, de me abrir. Isso aí foi um processo, mas conforme esse tempo que eu fiquei, né, eu tive esse processo.
Também, quando aconteceu aquilo com uma pessoa que você conhecia, né, da família, e aconteceu aquilo, imagina confiar em um desconhecido. Então, fica muito mais difícil, né?
Muito mais difícil. Foi muito mais difícil. Por isso que eu estou lhe dizendo. Ao ponto de eu me abrir, me relacionar, demorou bem mais. Né, de 5 anos. Os 5 anos que foi de trabalho, mas em me relacionar realmente foi muito mais de 5, muito mais de 10 anos. Um processo na minha vida.
Agora, Vanessa, nesse primeiro momento que você teve contato com o Evangelho lá na igreja Assembleia de Deus, né, você guardou alguma coisa no coração? Porque você falou que foi, aí se afastou mais porque queria curtir, mas ficou uma semente ali plantada. Algo que ficava ali lhe chamando para você voltar.
Ficou no fato de eu participar do conjunto de mocidades lá nessa igreja, né? No Rio de Janeiro. O que me fazia eu relembrar dos louvores de lá, né? De tudo que tinha em relação aos jovens, dos eventos, da gente se reunir, da gente fazer as nossas brincadeiras, nossa gincana. Muita coisa me fez com que eu pensasse dessa forma em relação ao Evangelho, né? Ficou guardado de mim, a semente ficou, né? A palavra, tudo. Mas, enfim, acabou que eu não teu ainda o processo ainda de conhecer mais as coisas, eu fiquei mais na curiosidade, como eu era muito presa a mim e eu comecei a me soltar mais, foi aonde eu tive a curiosidade de conhecer as coisas mais do mundo, né?
O que que você conheceu no mundo? Você, aonde, até onde você foi no mundo?
A parte que eu...
ia baladas, bebidas, drogas, o que que foi?
Drogas não, né? Drogas não, mas beber muito, isso eu tive, né? Em questão de eu beber, de passar noites em claros, às vezes chegar no trabalho muito cansado por conta que eu não dormia direito, né? Então, os finais de semana eu era para isso. Então, às vezes eu ia trabalhar já super, super carregada já, né? Por conta de
ressaca, era.
Isso não foi bom para mim, não foi bom, porque agora vai chegar o ponto da área espiritual, de que eu comecei a ouvir vozes na casa onde eu trabalhava, inclusive a casa que eu trabalhava, a mulher lá, a patroa, a ex-patroa, ela era espírita, né? Ela participava das reuniões dela de espiritismo, e o fato de como eu estava me encontrando com as, em relações às coisas que eu saí no final de semana, então isso foi sobrecarregando a minha vida, né? Negativo. Foi aonde eu comecei a ouvir passos dentro da casa, vozes, comecei a ficar com pressentimentos ruins lá. E aí foi quando eu já conhecendo a palavra de Deus, já tendo essa semente dentro de mim, eu orei a Deus e foi quando eu liguei o meu rádio. Tinha pouco tempo que eu tinha comprado um radinho. E incrível que pareça, a minha patroa achou ruim que eu tinha comprado aquele rádio. Mas como eu já conhecia a palavra de Deus, por mais que eu ia para as baladas e tudo, mas eu sempre, nas semanas que eu trabalhava lá, eu colocava no rádio evangélico. E nesse dia, eu estava lavando louça, eu ouvi algo estranho atrás de mim, como se passasse por trás, gritando aquele grito que não é daqui deste mundo, algo mesmo terrorizante. E eu larguei tudo que eu estava fazendo na cozinha, fui para o quarto, liguei o rádio e estava na hora que o radialista estava pregando a palavra de Deus e dizendo: você que ligou agora esse rádio, Deus manda te dizer que que você busca, sua alegria que você busca no mundo, não está lá, mas sim está em mim, está em Deus, está em Cristo. Então, que você, neste momento, ouvindo essas palavras, dobre o seu joelho onde você estiver. E eu ouvindo isso, e naquele momento eu dobrei meu joelho, chorei muito na presença de Deus, naquele quarto, daquela casa que eu trabalhava, e eu falei: Deus, se verdadeiramente é o Senhor, me tira então desta casa. Já tenho mais de 5 anos que trabalho aqui. A minha vida começou a virar de perna para o ar. Eu estou começando a ver coisas que não é para ser, para ver e para ouvir. Então, que o Senhor me tire. Porque, na verdade, eu já tinha feito planos de pedir as minhas contas na casa e eu não tinha força. E por tantas coisas que já estava eu ouvindo daquela casa, né? E a opressão mesmo, negativa, maligna, de até mesmo pensar em querer tirar minha vida, né? Ao ponto de olhar, porque os namorados que eu tive, não, nenhum durava muito tempo, não ficava nem um mês, já terminava. E tudo isso vinha, o que tinha acontecido comigo lá atrás na minha infância, em questão das coisas que meu pai e minha mãe eu presenciei, em questão da minha beleza, em questão de eu me ver que eu não era ninguém ali, não estava valendo de nada naquele mundo. Por mais que eu já estava me expressando com as pessoas, mas eu não estava feliz, na verdade. Já tinha conhecido um pouquinho de Cristo, né? Mas tinha me afastado.
E o espiritismo, assim, a influência da mulher, ela não... Assim, não chegava a falar e você chegava a ficar: o que que é certo? É o que eu ouvi na igreja ou é o que a mulher que está dizendo? é o mórmon, é o espiritismo, é o evangelho, o que é? Isso ficava também na sua mente?
Sim, sim, por várias e várias vezes ficou essa dúvida de saber qual que seria o melhor para mim, qual que era o bom para mim. Mas graças a Deus, Deus não fez com que eu experimentasse, né, a parte do espiritismo, porque ela chegou uma vez, essa ex-patroa minha, de querer me levar, me fez até convite para ir com ela. Mas graças a Deus eu não aceitei o convite, nunca fui.
E aí, Deus te tirou da casa?
Acabou sim, graças a Deus eu saí da casa, naquele dia mesmo que houve isso, né, eu pedi minhas contas. Ela não aceitou logo de início, mas quando ela viu que era sério, que eu estava tendo a minha decisão, ela não podia segurar eu ali, né? Então, ela me deu todos os meus direitos, até algo mais. Ela falou que era por direito meu que eu estava recebendo, mas ela estava me dando a mais. E eu vi a mão de Deus. E quando, naquele mesmo dia, eu já tinha comprado até minha passagem, você vê como eu estava tão decidida. Eu estava tão decidida de um jeito que ela me dando minhas contas, não, eu ia sair. E foi onde minha mãe e meus irmãos vieram embora para São Paulo. Então, de lá do Rio de Janeiro, eu fui embora para São Paulo. E a minha mãe já estava na igreja, né, com meus irmãos já tinham sido batizados nas águas, foi assim um presente para mim, quando eu cheguei lá, justo no domingo, e era dia de puto, de viagem, aí quando foi 7 horas da noite, eu fui para esse culto, e incrível que pareça, o pastor não ia fazer o apelo, e eu com aquela ansiedade, aquela vontade de ir lá na frente, aceitar Cristo na minha vida, sendo que eu já tinha feito essa oração no quarto, lá no trabalho, né? Lá no Rio de Janeiro.
Mas queria publicar para as pessoas, né? Confessar publicamente.
Confessar, exatamente. E aí ele não ia fazer o apelo quando uma irmã olhou para mim e falou: "Você quer aceitar Cristo?" Eu falei, eu dei um grito assim: "Eu quero!" E ela gritou lá de onde eu estava, no meio da igreja, falou: "Pastor, tem uma alma aqui que quer aceitar Cristo." E aquele dia foi uma festa na igreja, foi lindo, foi algo assim que eu guardo pro resto da minha vida, aquele momento que eu tive. E eu lembro, João Lucas e Joelma, eu lembro que eu de joelho eu falei para Deus: "Deus, agora eu quero ficar firme, eu não quero ser mais brinquedo de Satanás, eu quero ser uma serva do Senhor, temente a ti, ó Deus, e não ser mais brinquedo como ioiô, de ir e voltar, eu quero ficar na tua presença."
Muito bom.
E já está mais de 10 anos que eu estou na presença do Senhor, e louvado seja Deus.
Irmã, você é a esposa, né, do pastor Gerson, que já participou, inclusive, do programa Minha História. Conta pra gente como você conheceu o pastor Gerson.
Aí eu já estava num nível já bem fortalecido na presença do Senhor lá em São Paulo. E por conta de desemprego, já estava com um ano desempregada. Foi onde a minha tia teve um momento com Deus na casa dela, numa madrugada, e Deus tocava no coração dela para ela vir me dizer que Deus estava preparando a viagem para mim e que eu me preparasse, né, para fazer a obra de Deus. Quando ela veio falar comigo, eu não acreditei. Falei: "Não, tia, que isso, não é agora, jamais, eu vou para o Ceará, ou se for para outro lugar que Deus me levar a fazer a obra dele, é algo rápido e ele vai falar comigo primeiro. Deus vai falar comigo primeiro." Aí minha tia: "Não, mas faça a sua prova com Deus. Se você não está acreditando, então faça." E eu fiz. Falei: "Tia, pois então eu quero que a senhora esteja comigo nesse processo e eu quero ver a resposta de Deus." E Deus me deu. Eu fui para um monte né, e com a minha tia, e lá teve os vasos de Deus, homens de Deus, falando comigo através da palavra, revelando realmente que Deus, ele tinha obra na minha vida, e que eu preparasse a mala, e eu não duvidasse, que eu preparasse a mala. Então, eu não tinha mais como duvidar, e eu já tinha feito a prova com Deus, né? Eu vi a resposta de Deus, e aí eu vim para o Ceará. Deus preparou a minha passagem só para vir. E eu já estando aqui no Ceará, novamente, na casa dos meus avós, né? E eu estava numa segunda-feira, tinha tido um culto maravilhoso no domingo, e na segunda-feira eu fui pegar os nomes dos membros para o pastor que ele tinha me pedido. E eu fui pegar na casa dos irmãos, né, nesse dia. Quando, de repente, quem chega de moto...
Gerson. Pastor Gerson.
Ele chegou todo, sabe, todo alegre. E eu, quando eu olhei para ele, eu olhei, tipo assim, nossa, como é que esse rapaz chega desse jeito? Não respeita, não, a casa... De senhores, né, de idade, chega assim de uma vez, levantando poeira na moto. Eu não gostei muito do jeito. E ele simplesmente chegou lá e falando, procurando a minha tia, porque minha tia, que é daqui do interior, ela tinha um comérciozinho de sorvete. E ele procurando a minha tia, né, e eu falei, não, ela não tá aqui, mas ela tá aqui para dentro, na casa de onde a gente tava, que é tudo povoadozinho, tudo parente, né. Aí ele, então chama ela aí, né? Fui lá, chamei minha tia saiu pra fora e falou, tá, você e tal, naquela coisa, conversando ali como se conhecesse ele há muito tempo. Eu fiquei, né? Amém. Só que eu continuei na casa desses meus parentes, meus tios, pegando o nome deles, porque eles eram membros da igreja que o pastor tava querendo, né? Pra fazer as carteirinhas. Quando eu terminei do que eu fiz... Eu fui para casa dos meus avós, que era lá onde eu estava morando, tá? Até então. Quando eu chego lá, quem está lá ainda? Né? Ele, pastor Jéssica, mas a sua mãe, sua irmã, sua tia, prima, todos lá da família, na casa dos meus avós. E através dali foi que a gente começou a conversar. Eu fui querer evangelizar ele, porque eu vi que ele não estava... Né, na posição de uma pessoa evangélica. Eu vi que ele estava de cabelo todo pintado de luzes, né, todo como pessoa mesmo do mundo, né? E eu fui evangelizar. Ele, na hora, ele percebeu que eu era mulher de Deus, e foi onde ele perguntou para mim, você tem quanto tempo você chegou de São Paulo? Eu falei, vai fazer um mês. Você já entrou em contato com alguém da sua família? Eu falei, não. Ele, por que você não vai lá para minha casa? Poxa, a minha mãe é parente da sua mãe, sou prima, todos nós somos parentes. Vamos lá, vamos para a Nova Russa. Lá você entra em contato com as pessoas lá, pastor seu lá da igreja, que você estava congregando. Ali eu achei interessante, né, o convite. Mas como eu tinha uma responsabilidade de entregar para o meu pastor, que eu tinha pegado, eu não quis aceitar o convite. Mas aí a minha tia, essa que tem tinha a sorveteria, né, na época, que agora ela não tem mais. Ela pegou e falou, não, Vanessa, pai, pode ir, me dê os nomes dos irmãos, eu entrego para o pastor amanhã, no culto, e passo a sua ausência, que você não está aqui. E foi ali que eu achei por bem e fui. Porque eu já estava já com um bom tempo, que eu não estava entrando em contato com a minha mãe, nem com meus irmãos, não tinha dado notícia ainda para eles. Até porque no interior, onde eles estavam agora, não tinha internet, nem telefone. Aí foi onde eu fui para aqui, para Nova Russa, e eu tive acesso, né? Dei notícia. E foi daí que nós começamos a se conhecer, né? E o pastor Gerson. Mas até não mostrava nada dele, nada assim, de beber, de fumar, de nada. Uma pessoa normal, tranquilo, né? Até então, a minha sogra, ela é prima da minha mãe, legítima, uma mulher de Deus, a diaconisa Silene, né? E ali o meu sogro também, que é pastor Marcilon, né? Hoje ele está afastado, mas ele está voltando aos poucos, né, de novo, se levantando na presença do Senhor. E quando aconteceu de eu estar num culto do pastor Cid, aqui da pastora Alessandra, e ele estava junto comigo, foi no final de semana, eu já estava na minha avó, quando ele foi me buscar para esse culto. E lá nós, chegando no culto, né, nesse dia, lá o pastor Cid fez o apelo e ele aceitou a Cristo Jesus nesse dia. Então a gente se olhou já de forma diferente, né? Foi aonde ele pediu em namoro e ele foi bem objetivo, viu? Ele não foi assim de rolar, não. Ele falou, quer namorar comigo ou não? É sim ou não? E eu falei, nossa, não tem nem oração, não vamos orar para saber se é de Deus. Ele, não, é sim, sim ou não. Eu me arrisquei, né? Disse um sim. E daquele dia nós começamos a namorar, mas em oração também. E com um mês, mais ou menos, né, ele teve que fazer uma viagem, o pastor Gerson, que trabalhava com crochê, e eu fiquei na espera. Quando ele voltou de um mês, foi onde ele me pediu em casamento. Me pediu em casamento. E aí, nosso pastor Cid nos presenteou com casamento civil. A gente se casamos. Aí veio outro processo, que era onde a gente não tinha para onde ir, né? A gente ficamos ainda alguns dias na casa da minha sogra. E até a gente ver um local para a gente morar. Foi aonde eu me lembrei da casa da minha mãe, aqui do interior também. E aqui é para onde Salitre, né? Para quem vai para Monsenhor Tabosa. E a gente, se lembrando dali da casa, fechada, entrei em contato com a minha mãe aceitou e eu fui para lá, né? E a chave estava até com a minha avó, a chave da casa. E fomos morar nessa casa da minha mãe. Aí foi aonde, a gente já casado, foi aonde as coisas começaram, né? O pastor Gerson, ele foi se demonstrando a forma dele de beber, né? Daí da bebida ele começou a passar 2, 3 dias fora. E quando, ao ponto de eu não ainda entender muito bem em relação à droga, eu não tinha, assim, de perceber nada, né? Não percebia nada em relação a essa parte de ele ser usuário de droga. Foi quando, com 2 anos, mais ou menos, foi quando eu vim descobrir que o pastor Gerson, além da bebida, ele tinha também esse fato dele ser usuário de droga, né? Ali foi um baque para mim, porque eu falei, meu Deus, estou vivendo o processo da minha mãe. Não que ele me batia, não que ele me agredia, mas era o processo que eu via que meu pai passava mais de 2, 3 dias fora, e era o que eu estava vivendo com o Gerson. Então, o processo do meu esposo, né, foi algo assim bem difícil, e foi aonde a gente tivemos que estar levando ele para a casa de recuperação, por conta de muitas coisas que ele já estava vivendo, perdendo, na verdade, perdeu tudo, né? Tudo que ele tinha construído, piscina, tudo. Em questão de trabalho, assim, né, nada ficava. Então, foi em questão de ir para a casa de recuperação, ele ficou lá, e foi de lá. E eu louvo a Deus que essa história entre eu e o pastor Gerson, nosso casamento, ele levamos há 3 anos para 4 anos dessa operação dele, em questão das drogas, né? E ele teve um encontro com Deus na casa de recuperação. Lá ele saiu de lá restaurado, novo homem para Cristo Jesus. Hoje, né, para a glória de Deus, Deus restaurou nosso casamento. Hoje nós temos 2 filhos, Samuel e Mateus. Estamos à frente do trabalho de Deus, da obra de Deus aqui em Nova Betânia. Então, assim, Deus, ele fez algo extraordinário na nossa vida, de algo que eu achava que eu tinha feito uma escolha errada, mas Deus, quando ele tem uma obra, né, na vida de alguém, ele restaura, ele renova, ele transforma. Deus tem um processo em cada vida para si, o nome de Deus ser glorificado e exaltado. E assim não foi diferente na minha vida, na vida do pastor Gerson. E hoje nós estamos aqui para adorar o nosso Deus e fazer conforme Deus ele tem nos designado para a obra dele.
Irmã Vanessa, temos uma última pergunta que é muito importante, né? Tem a ver com a nossa eternidade, nossa relação com Deus. E a Joelma vai ter esse privilégio de fazer a última pergunta.
Pois é, Vanessa, em tudo isso que você viveu, fases, momentos, mas sempre vendo a mão do Senhor, a pergunta é: quem é Jesus para você?
É uma pergunta bem... Como é que eu posso dizer? Até mesmo alegre, né? Jesus para mim é tudo. Jesus para mim na minha vida, eu não sei o que eu sou sem Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Cristo Jesus. Então, para mim, Jesus é tudo na minha vida.
Muito bem. Ótimo. Amém. Irmã, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no programa Minha História. Foi muito bom ouvir sua história, como Deus a resgatou, a transformou. E que Deus possa lhe abençoar grandemente. A história da irmã Vanessa está no site da Rádio Seara, radioseara.fm, para você acompanhar quantas vezes você quiser. E também em várias plataformas de podcast, Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Muitíssimo obrigado.
Eu que agradeço pelo convite, viu, João Lucas, Joelma. Eu que só tenho a agradecer a Deus por essa rádio maravilhosa que tem levado a palavra de Deus aos corações de muitos. E o que eu tenho a dizer é que tudo que isso aconteceu na minha vida, uma única só coisa que a gente não deve esquecer é que há um Deus acima que está olhando e vendo a cada história de cada um. E ele tem o poder de restaurar e renovar e transformar, assim como fez na minha vida e assim na vida do meu casamento, do meu esposo, né? Então, nosso Deus, ele é maravilhoso.
Amém. Louvado seja o Senhor pela sua vida, Vanessa. Muito obrigada por compartilhar sua história e assim nos edificar. E até o próximo encontro, o próximo Minha História aqui na Rádio Seara.
Muito bem, você que esteve conosco, Deus lhe abençoe. Uma ótima manhã para você, um ótimo dia.
O amor de Deus pode mudar a sua história.